Quem não gostaria de resolver conflitos? Conflitos é sempre uma situação que pode atrapalhar tanto a vida pessoal, a nossa vida doméstica, como também a nossa vida profissional. Os conflitos podem tirar a potencialidade das pessoas, a capacidade de resolução, mas por que eles acontecem? Sobre conflitos e principalmente sobre o direito sistêmico, eu vou conversar agora talvez com a pessoa que mais o conheça, que é o Dr. Sami Stork. O Dr. Sami é juiz de direito, ele tem a formação, o seu mestrado em administração pública pela EAESP e da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Também é doutorando em direito pela PUC de São Paulo e é pioneiro no estudo de direito sistêmico no Brasil. Dr. Sami, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte.
Uma coisa que você fala de direito sistêmico, primeiro eu queria que você faça um pouquinho sobre o que é o direito sistêmico e o quanto ele é importante para a gente resolver conflitos.
O direito sistêmico é uma forma de compreender as leis segundo as leis sistêmicas superiores que regem os relacionamentos humanos. Então é baseado nas leis naturais que fazem com que as pessoas sejam leais aos seus antepassados, fazem com que as pessoas reproduzam padrões dos seus sistemas familiares inconscientemente e muitas vezes se envolvam em relacionamentos complicados, desequilibrados, sem que possam ter um controle sobre isso e repitam esses padrões familiares. Então, essas leis sistêmicas foram descobertas pelo alemão Bert Hellinger, né, o autor das constelações familiares, e através dessas dinâmicas de constelações vieram à tona e vêm à tona leis como a do pertencimento, né, todo o sistema. Todos que pertencem ao sistema têm o mesmo direito a pertencer a esse sistema. De modo que se um é excluído do sistema em algum momento, sistema, digo, da família, de gerações passadas, né? E, então, se alguém é excluído por uma morte que não é devidamente honrada, ou um crime, ou um destino muito doloroso que as pessoas evitam falar, que não conseguem olhar, dar um lugar para essa pessoa no seu sistema, então, essa pessoa precisa ser honrada e outra pessoa acaba seguindo o mesmo destino, sem o saber. E essa, nós descobrimos que é a raiz de muitas questões, muitas dificuldades, né? A descoberta, na verdade, foi do Bert Hellinger. Eu apenas estou utilizando essas leis sistêmicas na interpretação e na aplicação das leis do direito, das leis brasileiras, para facilitar a resolução de conflitos. Questões de divórcio, questões de guarda, questões de alimento, questões empresariais, inclusive, de dívidas. Muitas vezes o dinheiro exerce na vida de uma pessoa o papel que uma pessoa deveria exercer, né? Uma dificuldade com o pai, uma dificuldade com a mãe, gera uma dificuldade da pessoa com dinheiro, uma dificuldade da pessoa com profissão. Então, às vezes, uma dificuldade de casal, um conflito de casal, não diz respeito exatamente à relação entre o homem e a mulher, mas sim a cada um deles com os seus antepassados, com seus pais, com questões antigas que talvez as próprias pessoas nem conheçam, mas que está fazendo com que eles se envolvam de uma forma emaranhada, de uma forma desequilibrada. Então, o direito sistêmico traz essas leis superiores, inconscientes, para que elas à luz, para que as leis brasileiras sejam aplicadas da forma mais harmônica, mais pacificadora.
Quando o senhor fala de que existe aí um sistema que envolve as pessoas, o senhor colocou uma palavra que eu achei importante, inconsciente. Quer dizer que muitas coisas que as pessoas acabam fazendo, os vínculos que elas acabam criando, elas não têm consciência disso. E que isso é uma espécie de reprodução do que as gerações anteriores fizeram. Quer dizer, de certa forma a gente tem um ciclo em que as coisas vão se repetindo de geração a geração e é preciso que as pessoas tenham consciência disso para se libertar. E se libertar significa romper essa relação, romper esse sistema.
Não romper o sistema, mas poder ser livre, né? Porque aquilo que nós desconhecemos não deixa de existir. Então, um sistema onde haja um emaranhamento, né, na expressão que o Bert Hellinger usa, que questões mal resolvidas, cada membro desse sistema está sujeito a esse emaranhamento. Então, quando não enxerga o emaranhamento, a pessoa fica aprisionada. E quando isso vem à luz e a pessoa percebe, ela pode lidar com isso de uma forma mais livre. E não precisa mais repetir o padrão.
Então, quando você fala de padrão, significa que a gente tem... vamos pegar aí, até um termo condicionante um pouco, ligado muito àquela história do positivismo. A gente é meio que condicionado a praticar certas coisas constantemente de forma inconsciente, e quando a gente vai repetindo elas, gente repete algo que a gente herdou. E ter consciência e se libertar disso não parece uma tarefa muito fácil. Quer dizer, como é que as pessoas vão conseguir se libertar daquilo que muitas vezes é, vou usar o termo, não sei se esse é o termo correto, é um vício, uma prática que ela não tem muita consciência.
Exatamente. Por exemplo, a pessoa que teve alguma dificuldade com os pais, né? Os pais brigavam muito, ou a mãe chorava muito, reclamava muito do pai, e às vezes a pessoa rejeita o próprio pai, né? Viveu num ambiente, viu o pai agredindo a mãe, por exemplo, e aquilo a marcou quando criança, então ela mesma rejeita o pai. Só que inconscientemente o pai não pode ser excluído do sistema. O pai é fundamental para a vida de cada um. Então a pessoa muitas vezes repete o mesmo padrão do pai e se torna violenta. Ou então ela procura alguém na vida que age exatamente como o pai, porque pela falta que ela sente por essa rejeição, que é algo que viola essa lei natural, sistêmica, né? Porque o pai faz parte, ele não pode ser rejeitado. Então quem rejeita o próprio pai vai encontrar alguém como o pai, ou vai ser como o pai na vida, e vai repetir esse padrão de violência que vinha entre os pais. Então isso explica, assim, por que casais que... acostumados com a violência, questões de violência doméstica, por exemplo, né? As pessoas têm tanta dificuldade de se separar. E às vezes quando se separam, a mulher que sofre violência doméstica, quando finalmente consegue se separar do marido, ela se envolve em outro relacionamento onde também há violência. Então é algo que inconscientemente ela busca, apesar de conscientemente ela rejeitar aquilo. E a constelação, né, esse instrumento que nós usamos no direito sistêmico e hoje é utilizado em tantas áreas no Brasil, está se expandindo de uma forma muito impressionante pelos benefícios que traz, a constelação mostra isso claramente, permite que a pessoa veja como ela está honrando o pai nesse exemplo que eu dei, né, como ela está honrando um antepassado que teve um destino difícil, se envolvendo também em situações difíceis. E aí ela dá um lugar no seu coração, na sua vida, ela reconhece o lugar que essa pessoa tem na sua vida e consegue se libertar, dando um lugar, acolhendo ela se liberta. É esse o trabalho que nós fazemos.
Agora quando você fala desse exercício de reconhecer, que o senhor colocou de constelação, significa tentar identificar essa influência que alguém tem, um antepassado, alguém mais próximo, sobre a gente mesmo, e entender essa repetição dos erros, quer dizer, tentar avançar por dentro desse inconsciente. Como é que é feito esse exercício, doutor?
Bom, a constelação familiar, descoberta pelo Bert Hellinger, consiste em colocarmos pessoas representando os membros de um sistema. Então, usamos representantes, pessoas do grupo que estão ali, uma representa o pai, outra representa a mãe, outra representa o irmão, pessoas representando esse sistema que nós nos propomos a olhar, né? Um cliente quer olhar para o seu sistema para entender, para superar alguma questão. E a gente coloca os membros do sistema, e esses representantes, eles agem, né? O que se mostra é um campo, é difícil explicar assim com poucas palavras, né? Mas as pessoas manifestam, expressam sentimentos das próprias pessoas representadas. E aí essa dinâmica da constelação traz à tona isso que está oculto por trás dos conflitos, né? De onde que veio? Por que isso acontece? Muitas vezes a origem é algum antepassado, é um pai, é um avô, um bisavô, alguém que lutou numa guerra, viveu um trauma muito difícil, aquilo ficou marcado no sistema. E aquilo já vem de gerações anteriores. Então, trazendo isso para os processos judiciais, que é onde eu costumo aplicar, né, o processo ele mostra só aquele conflito atual, aquilo que aconteceu assim, na semana passada, que está acontecendo agora, mas é a pontinha de um iceberg. Né, é um conflito que não adianta nós tratarmos de uma forma superficial, o que pode até extinguir o processo numa audiência, mas não vai extinguir o conflito. E muitas vezes o processo se reproduz, se repete, e outro processo se demora, e as próprias partes não encontram, não são atendidas por uma sentença judicial. Então, quando nós olhamos para o iceberg inteiro, né, qual que é a base, de onde surgiu, por que aquela pontinha do iceberg está ali, por que aquele processo está na mesa do juiz, as partes estão brigando. E aí é algo muito mais profundo, e a constelação permite que isso venha à tona, e que nós possamos olhar para aquilo como realmente é, as pessoas enxergar onde é que estão os seus respectivos emaranhamentos, né? Cada uma entender por que se envolveu naquilo, entender por que o outro tem a ver com aquilo. E aquilo alivia, e é um trabalho que alivia muito, e nós temos conseguido solucionar questões assim de décadas. Outro dia eu fiz uma audiência, uma questão de casal, né, envolvendo guarda dos filhos e pensão e patrimônio, que vinha se arrastando há 18 anos. E aí numa constelação se mostrou o amor que tem por trás daquele conflito. E aquele conflito era apenas um desequilíbrio, uma dessas leis sistêmicas que tinha sido violada e que, quando é vista e reconhecida, alivia todos.
Doutor Sami, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Disponha. Um abraço. Bom dia.